Enquanto as crianças saem, eu peço aos irmãos que abram as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 10. A Yara também pede para avisar que nenhum dos pais vão embora antes de pegarem uma lembrancinha. Ela preparou uma lembrancinha para todas as nossas crianças. Muito obrigado, querida, pelo carinho. Em homenagem ao dia das crianças, então pegue a lembrancinha. Matheus está fazendo a tradução já. Ótimo. João, capítulo de número 10. Diz a palavra do Senhor. Em verdade, lhes digo que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhes a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas, porém, nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Vamos ler juntos o 10? O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Vamos ler ainda o 11. Juntos. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo se aproxima, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca as ovelhas e as dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Vamos ler o 14 juntos. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Juntos? Assim como o Pai me conhece e eu o conheço e dou minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Feche seus olhos, peça para Deus falar o seu coração nessa manhã. Ó Deus, nós estamos em tua presença, em adoração, em celebração, já cantamos hinos, já ouvimos testemunhos. Ó Deus, já oramos uns pelos outros, já ouvimos as nossas crianças expressarem a tua palavra. E neste momento, Senhor, nós queremos aquietar os nossos corações. Ajuda-nos a entendermos o amor do Senhor pelas tuas ovelhas. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos este amor que vai além da nossa imaginação. Para o louvor da tua glória, fala ao teu povo, em nome de Jesus. Amém. Muitos de nós aqui gostamos de filmes de ação, principalmente os homens. Aqueles filmes de ação voltados mais para a guerra, histórias reais, e um dos clássicos ou mais famosos filmes de guerra americanos é o Resgate do Soldado Ryan. Acredito que todo mundo viu este filme, onde um dos protagonistas era o Tom Hanks. Neste filme nós encontramos uma nação focada em uma missão: resgatar um soldado do exército inimigo. E ali nós vemos toda a resiliência, toda a força, todo o sacrifício de uma tropa, tendo até a perda de alguns, para o cumprimento desta missão de resgate. Todos nós, quando assistimos filmes como estes, aguardamos já ansiosamente o fim tão esperado, que é o sucesso na missão. Em contrapartida, quando assistimos algum filme de ação, ou até drama, que o final não é o final esperado, ou quando a missão não sucede, nós acabamos o filme frustrados e com raiva, e dizemos: eu não acredito que eu perdi todo este tempo e não aconteceu o que era suposto acontecer, ou seja, o sucesso da missão. Com essa introdução em mente, nós voltamos para a nossa série de pregações no mês de outubro, que é o mês da reforma, onde nós estamos cobrindo os 5 pontos do calvinismo, ilustrado no acróstico TULIP, ou tulipa em inglês. Domingo passado nós vimos os dois primeiros pontos, os quais eram a depravação total e a eleição incondicional. Hoje nós veremos o terceiro ponto, que é conhecido na fé reformada como expiação limitada. Teólogos como R.C. Sproul preferem usar o termo expiação definida. Em outras palavras, irmãos, este ponto tão importante da Bíblia e da nossa fé se dirige à extensão do sacrifício de Cristo, sobre quem Cristo aplicou o sangue derramado na cruz do Calvário. Mas não apenas isso, sobre quem de fato Cristo derramou este sangue na cruz do Calvário. Esse é um tema difícil, discutido, mesmo dentre alguns que se dizem reformados, mas muito importante para a nossa compreensão. Porque, assim como nós falamos na introdução de que, ao assistirmos um filme e percebermos uma missão e o sacrifício de uma nação ou de uma tropa, de um exército, e essa missão, ela, quando frustrada, aponta para a limitação daquele exército em resgatar aquela pessoa, este ponto da nossa doutrina e fé é: o plano de Deus em resgatar aqueles pelos quais Cristo derramou o sangue pode ser frustrado? Quando olhamos para o livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 2, nós encontramos aquele homem que passou por provações terríveis, declarando algo extraordinário e que nós podemos ler juntos, quando ele diz: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó, ele afirma sonoramente que o plano soberano de Deus, em sua vontade soberana, não pode ser frustrado por nada e por ninguém. E daí nós voltamos para o texto de João, o qual nós lemos no capítulo 10, onde Jesus, ele está no exercício do seu ministério. E se vocês observarem, ao longo do ministério de Cristo, muitas curas foram realizadas. Nós ouvimos um testemunho de cura aqui, nós ouvimos um testemunho de crescimento em fé. Mas o que nos chama a atenção é o seguinte, irmãos: 3 anos e meio de ministério, paralíticos andaram, surdos ouviram, mortos ressuscitaram, e tantos milagres que são registrados nos 4 evangelhos. E no final do ministério de Jesus, antes de Pentecostes, quantos crentes a igreja tinha? Quantos? 120 crentes. Observem que milhares e milhares e dezenas de milhares de pessoas viram os milagres do Senhor, mas ainda assim eles não creram. E se vocês observarem o capítulo anterior, em João 9, Jesus, ele cura um cego de nascença, ou seja, as pessoas conheciam aquele homem desde a sua mais tenra idade, porque no contexto de Israel não existia previdência e não existia suporte do governo. Se você fosse cego, ou nascesse cego, ou sua família teria muitos recursos para te sustentar, ou se você era de uma família pobre, você era obrigado a mendigar, a pedir. Essa era a forma de sobrevivência. Então, muitos conheciam este cego de nascença por vê-lo na rua toda uma vida. E Jesus, gloriosamente, extraordinariamente, cura aquele homem pelo seu poder. Nós poderíamos dizer, com certeza, aqueles que o conheciam se voltaram e reconheceram a Jesus como Senhor. Só que se vocês lerem o capítulo 9, você vai perceber que aqueles que rejeitavam o Senhor passaram a rejeitar ainda mais, com ódio visceral. Isso nos leva de volta, Diego, ao ponto que nós vimos domingo passado, que é a depravação total. O ser humano nasce morto espiritualmente. Você e eu, nós nascemos separados de Deus. Nós não temos desejo natural por Deus. Nós não temos inclinação natural pelo Senhor. Temos por outras coisas. E em momentos de necessidade, todos vão buscar a ajuda de alguma divindade ou de alguém que ele considera Deus. E este é o motivo pelo qual os homens, mesmo vendo os milagres do Senhor, não se voltaram para o Senhor, rejeitaram o Senhor. Você já teve a experiência de testemunhar a provisão de Deus ou uma ação de Deus na sua vida, na sua família ou na vida de alguém? E você pensar o seguinte: nossa, agora com certeza essa pessoa vai crer. Agora com certeza essa pessoa vai se quebrantar. E você observa que depois daquilo, aquele coração continua endurecido, igual um diamante. Quem já teve essa experiência? E nós nos revoltamos e dizemos: como pode? É porque o homem, ele é de fato de dura cerviz, obstinado de coração, e ele não tem essa inclinação natural. E aí, é depois deste contexto de rejeição, no capítulo de número 9, que Jesus, ele vai mostrar que mesmo diante da rejeição dos homens, a sua obra não pode ser frustrada. A dureza do coração do homem e a maldade do homem não pode frustrar o plano do Todo-Poderoso. Por quê? Porque ele mostra que a sua missão, ela teve um alvo específico. O que é descrito no capítulo de número 10, quando ele declara: em verdade lhes digo que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus está fazendo menção a todos os falsos profetas, falsos messias, falsos salvadores que surgiram e que distorceram a fé no contexto judaico. Se você estudar um pouco o contexto histórico, você perceberá que alguns homens surgiram antes de Cristo, afirmando serem o Messias, e Jesus vai deixar claro nessa passagem: olha, todos eles foram charlatões, todos eles foram ladrões, foram oportunistas, eles não eram o Salvador. Mas, ao mesmo tempo, ele chama a atenção da sua audiência para si mesmo, quando ele diz: o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Porque ele diz que aquele que é o pastor das ovelhas, ou seja, ele mesmo, o supremo pastor, o porteiro que é o Pai, aquele que tem o seu plano, ele abre as portas. E daí, irmãos, nós não estamos falando de possibilidades, nós estamos falando de certezas. Quando o Senhor Jesus, que é o caminho, verdade e a vida, ele entra, as verdadeiras ovelhas, o que elas fazem de acordo com este versículo? Elas ouvem a sua voz. Elas seguem o bom pastor. Se você olhar todo o contexto do texto, a descrição do texto, Jesus está falando de uma obediência e uma obra eficaz. Verso 5, ele diz: elas, porém, nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Observe que João, o evangelista, no verso 6, ele mostra que a sua audiência não entendeu. Jesus usou essa comparação, ele está falando por metáforas, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Detalhe, eram doutores da lei, Edinho. Eram homens estudados, eram homens cultos. Por que eles não entenderam, Marlon? O apóstolo Paulo vai dizer que é porque o Deus deste século, com D minúsculo, o diabo, cegou o quê? Os olhos? Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Observe que depois da rejeição, Pâmela, no capítulo 9, no capítulo 10, Jesus explica de modo claro, Clóvis, usando metáforas, e o texto diz que eles ainda não compreenderam. Essa é a razão pela qual nós pregamos exaustivamente, nós falamos exaustivamente, e muitas pessoas cultas, inteligentes, pessoas extremamente capazes, numa perspectiva humana, elas não conseguem entender essas verdades, porque essas verdades são espirituais e se discernem espiritualmente. Elas não são ovelhas ainda. E diante disso, pastor, será que o plano de Deus é frustrado? Será que o plano soberano de Deus e o sangue de Cristo vertido na cruz foi derramado em vão, uma vez que essas pessoas não ouvem a voz do Senhor? O que é que o texto nos diz? O texto continua dizendo que não. Verso 7, então Jesus afirmou de novo. Vamos ler juntos? Em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Ele é ainda mais explícito. Vamos juntos? Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Pausa! Esses homens que vieram antes, eles tinham seguidores? Tinham muitos seguidores. Só que o texto diz, Sofia, que as ovelhas do Senhor não ouviram estes. Não ouviram estes falsos profetas, como não ouvem. Então, quem são essas pessoas? Elas não são ovelhas do Senhor. Elas não fazem parte daqueles os quais Cristo soberanamente separou para si e trouxe para junto de si. Mas, pastor, eu conheço muitos que exerceram fé, eu conheço muitos que creram por um tempo e depois abandonaram. Será que eles não tiveram fé? A Bíblia fala da parábola do semeador, lembram? A semente que caiu à beira do caminho, a semente que caiu entre os espinhos, a semente que caiu em terreno rochoso, todos foram pessoas que ouviram uma palavra, mas que ou o inimigo roubou do coração, ou os prazeres do mundo roubaram a fé. Quantas pessoas que você conhecia que era crente e que depois que chegou nessa terra e passou a ter acesso ao dinheiro e coisas que o dinheiro dá, se afastaram da fé? Quantos nós conhecemos assim? Ou quantas pessoas que ao passarem por provações como a que Wesley e Liliana estão passando, se revoltaram contra Deus, viraram as costas? Nós conhecemos dezenas e dezenas, mas a semente que cai em terreno fértil, aquela que é gerada pelo poder do Espírito Santo, em meio a lutas, em meio a desânimos, às vezes tropeçamos, às vezes enfraquecemos, às vezes ficamos até um tempo caído, mas a palavra de Deus nos diz que por 7 vezes o justo cairá, mas o Senhor o levantará. O bom pastor traz de volta as suas ovelhas para si, porque o seu sacrifício é perfeito. Pastor, e daqueles que se afastaram em definitivo? Em 1 João, capítulo de número 2, veja o que, que João nos diz. 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 19, João diz o seguinte. Vamos ler juntos, irmãos? Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído... João aqui não está falando de fracasso na fé temporário. Todos nós já passamos por fases ruins na nossa fé. Todos nós já passamos por momentos de fraqueza, momentos em que o nosso coração hesitou, que a dúvida nos tomou, como o próprio Pedro, que fracassa negando o seu Senhor. Mas o bom pastor, em algum momento, ele chama de volta a ovelha, e a ovelha vai ouvir a sua voz e vai seguir. O bom pastor, ele vai atrás da sua ovelha, ele traz de volta, às vezes cheias de feridas, cheias de carrapichos, de marcas, mas ele sara as feridas e ele traz a ovelha de volta para si. E daí, irmãos, quando nós olhamos novamente para o texto de João, Evangelho de João, no capítulo de número 10, nós encontramos algo que nos leva à conclusão sobre a extensão do derramamento do sangue do Senhor. Veja o que Jesus, ele diz no versículo de número 14. Versículo 11, perdão. Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor, vamos juntos? Dá a sua vida. Por quem Jesus deu a sua vida? Nós quem? Pelas ovelhas. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. O sangue foi derramado pelas ovelhas. Em Isaías 53, que é o texto clássico, onde Isaías profetiza sobre a vinda do Senhor, e ele diz: ele foi ferido pelas nossas transgressões, imbuído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não é nós podemos ser sarados. O profeta não fala de possibilidade, ele fala de certeza, porque aquilo que o sangue de Cristo toca, ele transforma, ele redime, ele resgata. Deus só pode ser misericordioso com você, Hector, e comigo, porque alguém pagou pela nossa culpa, e quem pagou o preço pela nossa culpa foi Jesus Cristo. O sangue derramado na cruz tem a ver com a justiça de Deus. E é por isso, Paulo, que você pode levantar as mãos e adorar a Deus e não ser fulminado com o raio da ira de Deus. E assim eu e todos nós. Porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas quando nós olhamos o texto de Isaías 53, o texto diz, Nicole: ele, Jesus, verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Se Cristo derramou o sangue por pessoas, efetivamente, que nunca serão salvas, nós podemos dizer que o sangue dele foi derramado em vão, porque ele pagou o preço de um resgate que nunca acontecerá. Digamos que Hugo deva $1 milhão ao Bank of America. Ele está quebrado. Ele está prestes a ser preso. ele está prestes a ser condenado. E digamos que o nosso irmão John Haynes, a partir da sua generosidade, ele pega $1 milhão, vai no Bank of America e paga a dívida de Hugo. Mas Hugo, e aí John está com muito dinheiro, e ele descobre também que o Eliel deve 2 milhões, e ele paga também os 2 milhões de Eliel. Quando Hugo e Eliel chegam diante do gerente, o gerente vai dizer: Eliel, a sua dívida está paga. Hugo, você me deve 1 milhão. Se o gerente fizer isso, ele está sendo o quê? Ele está sendo injusto, porque ele está cobrando uma dívida que já foi paga, que já foi quitada. Se Cristo derramou efetivamente o sangue, pagando pelo perdão de todas as pessoas, e nem todas as pessoas são perdoadas, então Deus, ao cobrar justiça de alguns, está cobrando uma dívida que já foi paga. Talvez você diga: não, pastor, mas a Bíblia diz que aquele que crê será salvo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É verdade que a fé é um pré-requisito. Eu preciso crer no sacrifício de Cristo, e o sacrifício de Cristo é aplicado sobre a minha vida. Mas eu ainda trago, irmãos, Deus amou mundo, cosmos, na Bíblia, que podem ter mais de 11 significados diferentes. Mundo na Bíblia, César, pode significar multidões. Os discípulos dizem para Jesus: o mundo vem atrás de ti, ou seja, as multidões estão te seguindo. Mundo na Bíblia pode significar, Stephanie, sistema de valores corrompido, quando a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. A Bíblia não está mandando eu odiar a natureza, eu odiar a criação. Mundo ali significa sistema de valores corrompido. Em João 3, Jesus está conversando com Nicodemos, que era judeu e achava que Deus era exclusividade dos judeus. E Jesus está dizendo a Nicodemos: não, Nicodemos, Deus não amou apenas os judeus, Deus amou o mundo, Deus amou as nações, de tal maneira que deu o seu Filho. Ou seja, Jesus derramou eficazmente o seu sangue por pessoas nascidas nos Estados Unidos, nascidas na República Dominicana, por pessoas nascidas no Brasil, por pessoas nascidas na China, em todos os lugares do mundo. Deus, em sua graça, derramou o seu sangue para resgatar. Agora, irmãos, a pergunta que nós nos fazemos é: se este sangue é derramado por todos os indivíduos que já pisaram nesta terra, e nem todos os indivíduos são salvos, então nós podemos dizer que, diferente do filme O Resgate, do soldado Ryan, onde no final da missão Ryan foi resgatado com sucesso e o plano não falhou, se Cristo derrama eficazmente o seu sangue por todos, e nem todos são salvos, o plano de Deus se frustrou, porque muitos, ou a maioria, rejeitam o Senhor. Nós, então, na fé reformada, olhamos para o texto de João e entendemos que Jesus deu a sua vida pelas suas ovelhas, do mundo inteiro, das nações inteiras. O sangue de Jesus é suficiente para salvar todos os homens. Todos os homens. Mas Deus, soberanamente, ele decide aplicar a eficácia do seu sangue e também o derramamento deste sangue pelo rebanho do Senhor. Considerações finais. Qual é o tamanho da gratidão que temos em nossos corações? Enquanto o ministério de louvor já toma o seu posto, Quando nós olhamos ao longo da história e vemos sacrifícios que reinos fizeram em guerras, pelo resgate de algumas pessoas que pertenciam àquela nação, o presidente dos Estados Unidos atualmente negocia o resgate de alguns reféns que ainda estão ali na faixa de Gaza, reféns judeus, na expectativa de que ele tenha sucesso nesta missão. Quando nós olhamos para o plano de Deus, meu irmão, neste mundo, onde a maioria o rejeita, e olhamos para a nossa própria vida, nós podemos nos alegrar nesta manhã, porque o sangue de Cristo não foi derramado em vão, ao escolher você, ao me escolher, e é por isso que nós estamos aqui. Se nós cremos, é porque o Espírito Santo veio e gerou uma fé transformadora em nossos corações. E aqueles os quais Ele designou para a vida eterna serão alcançados. Não importa se eles estejam numa tribo mais remota, no coração da África, ou numa aldeia na Índia, o Deus que salva as suas ovelhas chegará lá, e as suas ovelhas ouvirão a sua voz e seguirão. O que essa verdade traz ao seu coração? Eu não sei ao seu, mas ao meu traz profunda gratidão e disposição para adorá-lo. Eu não entendo por que eu não entendo por que você, mas eu só entendo que o amor deste Deus e a graça deste Deus é extraordinária. E por isso nós queremos adorá-lo. Vamos nos colocar de pé. Se vocês tiverem dúvidas e perguntas sobre o que nós falamos, vocês podem levar para a escola dominical. Eu estarei lá na aula em português hoje e terei alegria em respondê-los. Ó Pai, nós te louvamos. Te louvamos porque o teu sacrifício é perfeito. E nenhum homem, nenhuma maldade, nenhuma incredulidade pode frustrar os teus planos. Te louvamos, Senhor, por tão grande salvação. Te louvamos, Senhor, porque o teu sacrifício foi eficaz em nossas vidas, sobre as nossas vidas. E ao olharmos, Senhor, para a nossa história, diante das nossas frustrações, que nós possamos ter a certeza que a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas, o Senhor a completará até o dia de Cristo Jesus. Dá-nos gratidão, dá-nos exultação, dá-nos adoração, mesmo quando nós não entendermos os teus planos, dá-nos esta santa disposição a Deus, em nome para a glória de Jesus. Cantemos ao Senhor.